O anúncio feito recentemente pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo Bruto, que deliberou para Angola uma redução das cotas de produção de petróleo bruto para o ano de 2024, tem causado várias reações que apontam para cenários divergentes. Segundo um comunicado do Ministério de Recursos Minerais, Petróleo e Gás, a Angola foi atribuída uma cota de produção de 1.110.000 barris de petróleo bruto por dia, definida com base em projeções de fontes secundárias, contrariando a sua proposta de 1.180.000 barris, o que levou à contestação da decisão por não ter sido tomada por unanimidade e ser contra a posição angolana. Nigéria e Angola, os dois maiores produtores de petróleo na África subsaariana, produzem cerca de 1,5 e 1 milhão de barris diários e querem a autorização do cartel para produzir mais, tendo em conta as perspectivas de aumento da produção a partir do próximo ano nos dois países. De acordo com as conclusões da terceira edição do Foro Banca, Oil e Gás, os empresários angolanos do setor petrolífero têm vivido vários desafios que inibem uma presença mais forte da classe na indústria, sendo que essas dificuldades resumem-se na falta de financiamento, acesso à moeda estrangeira, melhoria dos termos de pagamento, maior transparência na contratação e alguns incentivos fiscais. O especialista angolano do petróleo e gás, ao analisar a decisão da Organização dos Países Exportadores do Petróleo Bruto sobre os cortes que Angola deve se sujeitar a partir do próximo ano, diz tratar-se de uma decisão incoerente. Patrício Kingongo defende, por outro lado, a despolitização da indústria e focar-se nos aspectos mais técnicos e não encontra motivos para alarmismos para este caso e análise.
Bem, na verdade falta um pouco de coerência. A Angola é um país exportador líquido de petróleo, ou seja, exporta mais petróleo do que consome. E se nós olharmos a fundo, Angola é o país membro da OPEP que mais exporta petróleo, se compararmos o volume que é consumido internamente e aquilo que é exportado. Então, Angola, melhor do que ninguém, é um país que deve sim posicionar-se forte na OPEP, porque é ali onde há garantias da continuidade da indústria, da continuidade da exportação. E nós, sendo membros do cartel desde 2007, Angola ainda nunca teve a oportunidade de cortar a produção. A equação deve ser sempre olhada no benefício dos cortes em detrimento do aumento do preço. E são essas as contas que devem ser feitas, né? Nós precisamos cada vez mais despolitizar a indústria e focar-se nos aspectos mais técnicos, porque aí onde está a solução. Eu não vejo motivos para lá mesmo, porque a própria a nova cota de produção da Angola está acima daquilo que são as nossas capacidades atuais. Nós estamos com uma capacidade de 1.063.000 barris de petróleo dia e a cota está acima de 1.110.000 barris de petróleo dia. Então eu penso que não há motivo de alarmismo, é muita especulação à volta desse assunto, mas que seja garantido que a Angola deve permanecer na OPEP e não pode aumentar as especulações sobre esse assunto, porque depois isso cria impactos desnecessários à indústria global e isso afeta diretamente os preços. Se a Angola é um país líquido, exportador líquido de petróleo, e quem é exportador líquido de petróleo deve estar numa organização que proteja os países que produzem e que exportam petróleo. Só para dar um exemplo, o Brasil agora entrou na OPEP+, porque é um país que pensa até 2025 se tornar também um exportador líquido de petróleo. Então, se um país robusto como o Brasil, que está a produzir 3 milhões de barris de petróleo dia, com uma economia diversificada, entra na OPEP, é porque quer garantir que a indústria tenha uma continuidade. E olhamos que nós somos um país petrodependente e que nós precisamos imensamente das receitas petrolíferas para o nosso desenvolvimento socioeconómico. Então, garantir que a estrutura máxima, nesse caso, que proteja os países produtores de petróleo, exportadores de petróleo, para que esse bem possa ajudar nas receitas adquiridas por cada economia, nós deveríamos estar na linha número um.
Um outro assunto abordado pelo especialista Patrício Kingongo tem que ver com o conteúdo local, que segundo ele representa não mais que 1,9% do total das receitas disponibilizadas para a compra de bens e serviços na indústria petrolífera angolana, o que demonstra grande dependência de empresas e mão de obra estrangeira, reduzindo assim o nível de benefícios económicos e sociais deste importante setor da economia?
Bem, na verdade, o ano foi um ano positivo para a indústria, porque nós viemos da ressaca do 2022, em que nós tivemos receitas acima de 40 bilhões de dólares. Esse ano, com um preço em média de 83 dólares cada barril, nós estamos com receitas de 34 bilhões. Então, é um ano em que o preço do barril de petróleo continua em alta e isso ajuda os projetos de todas as empresas. Então, em termos gerais, o desempenho da indústria é positivo, por isso que nós temos aqui razões ademais para celebrar. Mas, por outro lado, nós vamos continuar a tratar a questão do conteúdo local, que é onde nós queremos trabalhar mais, é onde nós temos o maior déficit. E também aqui, por excelência, nós vamos premiar aquelas empresas angolanas, 100% angolanas, que têm-se destacado na indústria de petróleo e gás, para que sirvam de exemplos para outras empresas e também outras pessoas que pensam um dia a prestar serviço na indústria de petróleo e gás. O conteúdo local em Angola conta para menos de 2% em termos líquidos de receitas, e isso é o calcanhar de Aquiles que nós temos na indústria, porque nós precisamos cada vez mais lutar para termos o ownership da nossa indústria. Precisamos empoderar tanto os angolanos como as empresas angolanas no setor, porque se não for, então nós vamos continuar a ter uma indústria 100% externalizada e com poucos benefícios associados ao desenvolvimento da nossa economia e o nosso desenvolvimento social. Então acho que já é de conhecimento geral que o conteúdo local é um desafio e nós estamos aqui para dar o nosso apoio em conjunto com os nossos parceiros, a estratégia, com as empresas, os profissionais angolanos, porque nós temos profissionais angolanos muito capacitados, temos empresas angolanas que estão a provar que inclusive já estão a prestar serviço em outros países aqui da região. Então eu acho que nós só precisamos unir o útil e o agradável e vamos nos preparar para 2024 para que possamos dar passos mais significativos nessas matérias.
Para o economista Heitor Carvalho, Angola tem legitimidade em não concordar com a decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo Bruto. Por outro lado, afasta qualquer impacto desta decisão na gestão do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano. Heitor Carvalho alerta igualmente para o facto de reservas de petróleo em Angola estarem a esgotar.
1060, e temos uma cota de 1110, o mais que pode acontecer é que temos que, não vamos, se tivéssemos condições, não poderíamos aumentar a produção para além do que já está orçamentado. No orçamento não tem consequência nenhuma.
Não tem consequência nenhuma, mas do seu ponto de vista, é que se deve esta posição da OPEP? Será que agora...
Mas, para assegurar os preços, naturalmente, senão nós estávamos com os preços para ir a 20 ou 30 dólares. Uhum. E agora não estava a produzir nada.
Uhum. Mas Angola diz que não concorda com esta posição da OPEP.
Tá, mas isso nós todos fazemos muito bem em dizer que não concordamos, não é?
Uhum.
Fazemos muito bem em dizer que não concordamos. É como aceitar o aumento de salário, independentemente da empresa estar à falência, não é?
Uhum.
O patrão é que tem que dizer não posso dar, não é?
Uhum.
Aqui é uma coisa parecida, não é?
Uhum.
Nós temos interesse em ter a cota sempre maior do que tudo possível. Portanto, quando nos baixam a cota, nós já reclamamos. Não é normal, não é?
Pois é.
Os outros não têm a comunidade, então não temos proceder. E a redução das cotas tem sido aquilo que tem mantido os preços do petróleo no nível em questão e que se não baixarmos, se a OPEP não baixar a produção, os preços vêm por aí abaixo. Isto toda a gente sabe, não é? Portanto, nós de um lado queremos que a OPEP corte as cotas e de outro que não seja a nós.
Mas acha que a Angola não está a ter capacidade de...
A nossa produção estimada para este orçamento de 2024 é 1.060.000 barris. Portanto, se temos uma cota de 1.110.000, ainda temos aqui 50.000 barris por dia de folga. Agora, a nossa produção de petróleo neste ano de 2023 anda nos... Estamos em 1.088, prevemos 1.060 e ao mesmo tempo 1.110.
Mas, doutor, do seu ponto de vista, o que é que está a acontecer?
Está normal.
O que é que está a acontecer com os níveis de produção aqui a nível do país?
É normal. Isto, nós não temos investimento no setor de petróleo. E temos muito pouco investimento no setor de petróleo. E isto faz com que não apareçam novas reservas. E as reservas antigas estão a esgotar, isso é normal, quer dizer, todos os poços de petróleo têm uma vida útil, já os vivem durante este tempo. E depois começam a declinar, a produzir cada vez menos, a produzir cada vez menos, a produzir cada vez mais caro, porque é preciso injetar gás, é preciso injetar coisas dentro dos poços para que eles possam manter a produção. A produção torna-se cada vez mais cara e cada vez menor. E é isso que estamos a assistir. Para impedir isso, teríamos que ter pesquisa, ter investimento na pesquisa, e quem faz esse investimento são as grandes companhias. Quem faz bem são as grandes companhias petrolíferas, e eles estão a investir pouco. Porquê? Porque neste momento existem muitos lugares do mundo onde a perspectiva de encontrar petróleo é maior do que a nossa, do que aqui. Portanto, as empresas petrolíferas vão prospectar e fazer os investimentos nos sítios onde esperam uma rentabilidade maior. Isto é o normal, faz parte da vida das empresas, não é?
E de que forma que as autoridades angolanas podem, ultrapassar estas dificuldades que estão a acontecer nesta altura?
Não podemos. Quer dizer, podemos minimizar, ultrapassar nunca. A tendência do petróleo é para reduzir. E, portanto, nós, enquanto andamos com tentativas de resolver o problema através do petróleo, vamos ficar sempre mal. Nós temos que pensar, nós temos que viver sem petróleo. E temos que viver sem petróleo dentro de 10, 15 anos. Dentro de 10, 15 anos não teremos mais petróleo. E, portanto, nós precisamos. Não é que o petróleo vai acabar no mundo. O petróleo vai continuar no mundo. Mas em Angola, não.
Por outro lado, o economista Hitor Carvalho defende que Angola tem de aprender a viver sem o petróleo e apostar em outros setores da economia nacional para não depender de um único produto. Em causa está a falta de novos investidores no setor dos petróleos.
E isto vai ser cada vez, à medida que o petróleo se torne, que atinja o pico, não é? Espera que seja lá por volta de 2035, à medida que o petróleo se vá aproximando do pico, cada vez mais os países que têm, as zonas que têm produção de petróleo mais cara, deixam de ser interessantes. Nós temos uma produção de petróleo cara em geral, não é barato.
Então,
cada vez mais a Arábia Saudita se vai tornar o principal e se calhar o único produtor de jeito, não é? Com peso. Está para 2050.
Uhum.
É o que dizem algumas das estimativas, né? Que por volta dessa altura, em 2050, a Arábia Saudita esteja numa posição de um dos poucos locais do mundo onde ainda se poderá explorar petróleo, porque é petróleo barato, muito barato, é muito. Existem petróleo que se consegue extrair com facilidade, o nosso não.
E a Arábia Saudita é um potencial aliado da Rússia. Nesta perspectiva também aqui há muitas concertações, até porque a gente tem algum encontro esta semana.
Mas reparem, nós digamos, no nosso interesse não direto, nós somos aliados da Arábia Saudita, porque a nós nos interessa isto que a Arábia Saudita está a fazer. Diminuir a produção para manter os preços do petróleo altos. Se isso não fosse feito, o preço do petróleo andaria talvez nos 50, 40, 50, e muito próximo do ponto em que deixava de ter qualquer interesse produzir petróleo em Angola.
Doutor Hitor,
é nosso interesse aquilo que a Arábia Saudita e a Rússia estão a fazer. Isso é do nosso interesse. Aguentar o preço alto, vamos ter que reduzir as quantidades. Sabemos que isso também tem que nos caber a nós. Felizmente não nos está a caber, porque nós, a nossa expectativa para o próximo ano são 1.070.000 e a nossa conta são 1.110.000. Portanto, não nos está a afetar ainda.
Isto nem a curto, médio prazo terá algum impacto a nível da economia angolana.
Não creio, quer dizer, a não ser que apareçam agora postos de petróleo não estavam previstos, mas a nossa. Se esta expectativa que está no orçamento é uma expectativa acertada, isto não afeta, isto foi só ver os números. No orçamento é 1.070.000. A nossa cota é 1.110.000. Portanto, temos 50.000 barris, para produzir 50.000 barris, a nossa esperança de produzir em 2024 são sucessos. Menos 50.000 barris do que a nossa cota. Não deve acertar. Agora, amanhã vai aparecer um poço de petróleo que eu não conheço, eu não sou nenhum especialista de petróleo. permite-me saber como é que foi a evolução global da produção nos últimos tempos. Amanhã aparece um posto de petróleo a fazer 100 mil barris por dia, já prejudica, nós só temos 50 de reserva, não é? entre a nossa produção de petróleo e a cota da OPEC, se nos aparece um poço a fazer 100, só podemos fazer metade, só podemos fazer 50 nesse poço.
Doutor Ricardo, as novas alianças com o Ocidente...
Isto é tudo muito simples. O que nós temos de certo, números exatos, são a nossa previsão no orçamento, são 1.050. 1.800, peço desculpa. E a nossa cota, 1.110. Portanto, nós estamos a produzir 50 mil barris abaixo da cota. Portanto, estamos bem.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho afirma que Angola registrou, no ano que está a terminar, um crescimento nulo e uma inflação alta. Em declarações ao programa Economia Sem Macas, o especialista aponta também os choques externos que afetaram a maioria dos países africanos.
A economia não está assim grande coisa e tens matérias-primas africanas com preços mais baixos, mas depois tens comida com preços mais elevados. E isso tem conduzido ao segundo ponto que eu te mencionava, que é o ponto da inflação. A inflação é o quê? O imposto normal, o IRT, por exemplo, está bem identificado. Tu sabes que chegas ao fim do mês e vão-te descontar 6% sobre o teu salário. É claro, clarinho como a água. Já a inflação não. A inflação, tu tens o teu salário, os preços aumentam, precisas de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, e é um imposto, porque, entretanto, os teus salários não aumentaram. E, portanto, temos aqui este problema. Mas, mais uma vez, aqui, nós estamos pior do que a África, no sentido de que nós temos. Este ano, para nós, é estagflação. Crescimento nulo, ou praticamente nulo, está em 0,4% do que eu falei, e inflação alta. Quase 20% de inflação nós teremos este ano. E, portanto, inflação e fraco crescimento dá esta inflação que nós temos mencionado aqui várias vezes. E, portanto, e ontem eu dizia-te, e falávamos do último tema, eu disse até que eventualmente poderia sobrar para hoje e de alguma maneira está a sobrar, que é a circunstância. Eu dizia dívida alta, tens que pagar juros, tens que pagar amortizações, isto ainda tens que pagar mais que a moeda nacional por causa das desvalorizações das moedas, mas tiveste outra coisa, não, que é o aumento das taxas de juros, não é? O que aconteceu foi que houve inflação na Europa, nos Estados Unidos, os bancos centrais europeus e americanos, o que é que fizeram? Apartaram a política monetária, subiram as taxas de juros. Uma parte da nossa dívida de Angola e África em geral é de taxas variáveis, o que significa dizer que quando as taxas de juros numa taxa aumentam, nós pagamos mais juros por isso.
Finalmente, Carlos Rosado de Carvalho fala também do impacto das linhas de crédito que Angola tem beneficiado e as condições que têm impedido o recurso aos mercados para financiar a economia nacional.
E o que é que está a acontecer? Como as taxas de juros são muito altas, são taxas de juros proibitivas. Quer dizer, aliás, a nossa Ministra das Finanças, a Vera Davos de Sousa, tem dito isso, que nós tínhamos previsto uma emissão de eurobonds, isto é, emissão de dívida, não uma moeda que não o leva, suspendemos a emissão porque as taxas de juros estão 13, 14% para a bola. Se nós quiséssemos emitir, os mercados queríamos cobrar 13, 14%. Quando foi da última emissão, nós pagámos 9%. 9%, tenho defendido aqui, já é muito. É uma taxa já muito alta. E é a taxa que nós estamos a. E é o último país que tinha também previsto uma emissão, que era o Quénia, desistiu de fazer a emissão. Portanto, os mercados não estão exatamente fechados. Se quiser emitir, pode emitir. Só que pagas um preço muito elevado e, portanto, isto tem detraído as emissões de dívida aqui em África. Depois tens outra coisa. Nós vivemos de linhas de crédito. E, portanto, como tu vives de linhas de crédito, aquilo é assim, a linha de crédito é um empréstimo, enfim, que está no Estado, ou um Estado junto de um banco do estatal, ou enfim, uma linha específica de um banco para o país. De maneira que quando aquilo se vence, tu tens que pagar. Já o financiamento através dos mercados não é o primeiro ministro Sócrates português dizia, não, a dívida pública não era para pagar. De alguma maneira eu tinha razão, porque o que é que acontece? Tu, a dívida dos mercados vence, tu emites mais dívida e com a nova dívida pagas a dívida antiga. O teu problema é, como também até sucedeu com Portugal, pode chegar a uma altura e os mercados já não te prestam mais dinheiro. E se os mercados não te prestam mais dinheiro, tens que pedir ao apoio ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Central Europeu, enfim, como aconteceu com Portugal.
Carlos Rosado de Carvalho, Heitor Carvalho e Patrício Kingongo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.